Diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deleitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Aleluia. Somente até aqui. Feche os seus olhos agora. Filho do Deus Altíssimo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que palavra maravilhosa, Senhor, que poder maravilhoso Tu tens reservado para nós, Senhor, esta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem sobre a Tua igreja agora, Senhor. Fala alto aos corações que me ouvem agora, Labasúbia, Ricalamanaia, Serebicandalaia, Serebiclaias, ó Deus exaltado e rei glorificado, Tu és Deus, Senhor, para executar qualquer obra, Senhor, Tu és Deus para promover qualquer obra, meu Senhor, Tu és Deus, Senhor da glória, para, Senhor, de toda a terra transformar vidas, curar os enfermos e libertar o cativo, Senhor, Tu és Deus, Senhor da glória, para, Senhor, determinar poder agora, Senhor, para determinar poder sobre a Tua igreja, Senhor, sobre este povo que me ouve agora, Senhor. Tu és Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, para operar maravilhas e fazer milagres, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, para falar aos nossos ouvidos, Senhor. Tu és Deus, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, tocar no nosso coração, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, para abrir a nossa mente para Ti agora, Senhor. Me usa, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, eu Te peço, Senhor. Me usa na unção do Teu poder, Senhor. Que os meus lábios se movam segundo o Teu coração, Senhor. Que os meus ouvidos se abram para eu ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Fala alto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado. Aí eu me empolgo, a garganta não aguenta, né? Mas, né, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que palavra poderosa para as nossas vidas. Você, juntamente comigo, está aqui lendo, leu, né, melhor dizendo, o trecho da palavra do Senhor, aonde Josué já tinha conquistado todos os territórios ali da nação de Israel. Josué já tinha ali, então, estabelecido ali os marcos, né, da nação de Israel. Nação de Israel como é hoje, né, ali, né, desenhada, né, nos mapas, né. Josué havia conquistado todas as nações que habitavam ali, expulsado os seus moradores, segundo o poder de Deus. Foram ali meses de batalha, começando por Jericó, né, irmãos? Né? A primeira nação a ser conquistada pelo povo de Israel foi Jericó. E você conhece ali o poder de Deus estabelecido ali, né? Algo sobrenatural, gigante, algo nunca visto, né? Deus fez ali para provar e mostrar que Ele era Deus, né? Desde a saída do Egito, ali o Senhor fez sinais de milagres, abrindo o Mar Vermelho, e 40 anos depois, Deus ali, né, mandou parar o Rio Jordão para que o povo atravessasse ali a seco também, né, porque Jericó ficava além do Jordão e não tinha ponte, né, para passar, né, e Deus fez ali, né, mandou parar ali o curso da água do Rio Jordão para que o povo atravessasse e depois ali conquistasse Jericó. Irmãos amados, os irmãos sabem, obviamente, que este é o último, né, culto do ano, culto de domingo do ano de 2021. Né? E todos nós, irmãos, olhamos para um novo ano com muitas esperanças, não é verdade? Né? Isso é comum no ser humano, né? O ano termina e parece que termina um ciclo, né? E começa um novo ano, parece que começa um novo ciclo. Isso é muito bom, embora, né, eu sempre fale, né, que, né, as coisas elas são tão naturais, na verdade, né? Na verdade, acaba um ano, né, o sol vai nascer igualzinho no dia seguinte, né, como o sol se pôs no final do ano, né, no último dia do ano. Mas é importante, irmãos, que nós, né, nos peguemos nessa situação específica, né, onde as pessoas elas têm, né, as suas esperanças renovadas, que nós ali também olhemos para as coisas que nós praticamos no ano que está terminando e nós busquemos coisas melhores para o ano que entra, né, em todos os sentidos da nossa vida, né? Então, né, que você que me ouve agora tenha no seu coração verdadeiramente um sentimento de mudanças, um sentimento, né, que aconteçam coisas novas na sua vida a partir do ano 2022. Que você se apegue realmente nesse sentimento, buscando a ajuda de Deus para que os seus projetos, os seus planos, para que aquilo, né, que atrapalhou a sua vida no ano 2021 seja eliminado, para que as coisas boas e coisas novas possam acontecer na sua vida no ano 2022. É momento de mudança, não é? Né? Quando as coisas elas mudam, né? É um sinal, a mudança, o próprio nome diz, significa que algo vai ser diferente. Então, não deixe que o ano 2022 seja igual ao ano 2021, porque se ele for igual, com certeza ele será pior, né? Porque as suas esperanças, tudo aquilo que você tinha de esperança, não irá se cumprir e ali talvez você se entristeça com algo, né, que não aconteceu na sua vida. Nós devemos pegar esse sentimento também, irmãos, né, e olhar para Deus, não só desejar que hajam mudanças na nossa vida para o ano que entra, né, em coisas que nós devemos e queremos conquistar na área material, que é um direito seu, né, e Deus tem prazer em conceder a você, né, aquilo que você deseja, aquilo que você coloca no seu coração. Eu sempre falo isso. Deus, irmãos, deseja que nós coloquemos coisas que nós desejamos alcançar no nosso coração. Deus não deseja um povo, né, que fica aqui como zumbis neste mundo, né, né, esperando o mundo acabar, né, irmãos, né, esperando Jesus voltar. Eu vou esperar Jesus voltar, né, eu vou viver uma vida que não é uma vida, né, eu vou vegetar neste mundo. Não, longe de nós que isso aconteça. O Senhor Deus, quando ali criou o homem, quando criou a mulher, Deus disse ao homem: sujeitai a terra a vocês, né? Que a terra produza para vocês, que a terra obedeça a vocês, que vocês dominem a terra, né? Então Deus deseja que nós estejamos o quê? Executando as ordenanças que Ele nos deixou nesse mundo. Não é porque o homem pecou um dia, né? E eu sempre falo que o grande prejuízo do homem quando pecou contra Deus é o mesmo prejuízo que acontece no dia de hoje, nos dias de hoje, é se isolar da presença de Deus, né? Quando o homem peca, ele se afasta de Deus, né? Porque Deus é santo, irmãos. A santidade, ouça bem o que eu vou falar para você, a santidade de Deus, que é uma característica fabulosa do Senhor, né, o impede de ter contato com o ímpio, o impede de ter comunhão com o ímpio. Existe um impedimento, que é a santidade de Deus. Por isso, nós temos que contar com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, com o poder remidor do Senhor sobre as nossas vidas. E você não perca de vista isso, irmãos, porque as pessoas às vezes pecam, né, e acham que não vai ter efeito nenhum sobre a sua vida. O pecado vai gerar coisas danosas para a sua vida espiritual. E se gerar coisas danosas para a sua vida espiritual, você virou alvo fácil para Satanás destruir completamente a sua vida. Não se engane, irmãos. Não se engane, porque o pecado é desastroso não só no dia da sua morte, não só no dia da volta de Cristo, mas o pecado é danoso para a nossa vida pessoal, começando pela destruição da nossa vida espiritual, começando, né, por gerar frieza espiritual, começando por gerar falta de fé, e aí você já está destruído. Você já está destruído porque sem Deus você não é nada, porque sem contato de Deus você já está ali, né, à mercê do seu inimigo há muito tempo, e ele vai fazer de você o que ele bem entender, né? Mas as pessoas muitas vezes ignoram essa condição e essa característica, ignoram o mundo espiritual, né, né, de forma indevida. O mundo espiritual, né, é aquele que nós devemos cultivar, é aquele que nós devemos o que zelar, para que a nossa vida neste mundo, por mera consequência natural, né, seja uma vida próspera, uma vida de paz, de alegria e de abundância. E eu sempre falo, irmãos, a prosperidade não significa riqueza, a prosperidade significa suprimento, né? Deus é o teu supridor, e Ele vai suprir as tuas necessidades todas, não vai faltar uma necessidade que vai ficar de fora, porque Deus é o teu supridor, Deus é o teu provedor, Jeová Jiré, aquele que proveu ali, né, o holocausto, para que ali Abraão não matasse, não sacrificasse o seu filho Isaque. Mas talvez as pessoas não estejam acreditando muito na Bíblia. Talvez as pessoas, elas não estejam realmente olhando para a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é a verdade. E talvez elas estejam lidando com as coisas desse mundo de tal forma, mas de tal forma que o mundo espiritual, né, virou pouco importante, porque eu não tenho tempo para o mundo espiritual, eu não tenho tempo para me preocupar com o mundo material, com o mundo espiritual, porque eu estou muito ocupado com as coisas que eu tenho que conquistar, eu estou muito preocupado com aquilo que eu tenho que fazer neste mundo, eu estou muito preocupado, né, com as coisas que estão ao meu redor, estão deixando as coisas maiores, que são as coisas de Deus, que são as coisas daquele que faz todas as coisas, né? O Senhor Deus, né, quando o povo de Israel estava ali reconstruindo o templo, estava ali para ser reinaugurado o templo, né, depois ali do exílio babilônico, né, o Senhor Deus apareceu ali ao povo de Israel, que estava triste. O povo tinha construído o templo de novo e estava triste. O povo estava triste. Sabe por que o povo estava triste, irmãos? Porque eles olharam o templo reconstruído, e o templo reconstruído era infinitamente inferior ao templo de Salomão. Era infinitamente mais simples que o templo de Salomão, e o povo estava triste. E o Senhor apareceu ali, né, numa palavra profética, e disse assim: minha é a prata e meu é o ouro. E a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa. As pessoas, sabe, estão olhando, né, muito para as coisas que são deste mundo, estão se esquecendo, né, que Deus habita dentro de nós, e que a glória dele é aquilo que interessa para as nossas vidas, é aquilo que, ou melhor dizendo, aquilo que deveria ser prioridade para as nossas vidas. Para as nossas vidas, né? Mas talvez as pessoas estejam tristes porque os seus sonhos ainda não se realizaram neste mundo. Estão deixando de lado os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a sua igreja são sonhos muito maiores do que aquilo que nós sonhamos para este mundo. E você que entregou a sua vida a Jesus, você que entregou a sua vida a Jesus, você deve saber disso. Você deve conhecer o seu Senhor a tal ponto de entender isso. Você deve conhecer o teu Deus ao ponto de olhar para o Senhor e falar: ó meu Senhor, como eu dependo de ti. Ó meu Senhor, como eu te quero e como eu te desejo. E não se achegar somente ao Senhor, né, com aqueles olhinhos tristes: ah, Senhor, me ajuda nisso, ah, Senhor, me ajuda naquilo, ah, Senhor. Não, irmãos amados, o nosso Deus, ele é muito mais do que um simples ajudador para as nossas causas. O nosso Deus é a nossa vida. O nosso Deus, né, é a nossa vida. Sem Deus não há vida. Né? Eu não estou falando da vida do nascimento, né, que você teve no ventre da sua mãe. Eu estou falando, né, da vida, né, da vida espiritual, da vida verdadeira, da vida que será definitiva, né, da vida que não morrerá, da vida que se apresentará diante de Deus, né, um dia, né, para ser confrontado contra a palavra do Senhor, para receber a sentença de Jesus ali no dia do julgamento, quando os livros serão abertos e as nossas atitudes serão ali relatadas todas na presença do grande, imenso e eterno juiz, o juiz das nossas almas. E quantas vezes as pessoas nem se lembram disso, né? Que um dia a vida neste mundo vai acabar, né? E você sabe por que às vezes as pessoas não se lembram disso? É, eu sempre falo também, né? Todos aqui sabem que vão morrer um dia, óbvio, né? Quem não sabe que vai morrer um dia, né, precisa ter um encontro ali com um hospital, né? Né? Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas mesmo assim você sonha, mesmo assim você faz projetos, mesmo assim você quer conquistar coisas, mesmo assim você é motivado para avançar. E você sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê? Porque o homem foi criado imortal, para ser imortal. E o instinto de imortalidade existe no homem. Então o homem não vive pensando na morte, o homem vive pensando na vida. E isso é um dom de Deus, né? Isso é uma característica intrínseca ao homem, pela criação, né? Porque o homem foi criado para viver eternamente. E ele tem esse sentimento de vida eterna dentro de si, ele luta até o último dia da sua vida, ele está lutando ali, sonhando com a vida. Né? E muitas pessoas, por causa desse instinto, não se lembram que um dia a vida neste mundo acabará e nós estaremos sendo levados para o lugar onde nós viveremos de forma perpétua, no céu ou no inferno, não é verdade, irmãos? No céu ou no inferno, só existe dois lugares, né? Não existe, né, aquele lugar demoníaco, né, inventado, né, pela Igreja Católica, né, que é o lugar de espera lá, como é que chama aquele lugar lá? Ou... Não, não é o purgatório. É o purgatório também, mas tem outro nome, né? Limbo. O limbo é um lugar neutro. É um lugar onde não é nem para cima nem para baixo, né? Esse lugar é um lugar que não existe. Não existe chance desse lugar existir. E você, né? E você aproveite então esse momento de mudança para você, além de se comprometer consigo mesmo, né, a fazer coisas novas na sua vida, é que você se comprometa consigo mesmo para fazer coisas novas para Deus. Né? Você faça coisas novas para Deus. Né? É muito comum assim as pessoas, né, hoje talvez não seja tanto, mas as pessoas faziam assim os seus compromissos com Deus. Né? Ao ano que vem eu vou parar de fumar. Né? E esperava até o último dia assim, né, para parar de fumar. Até o último dia estava lá, né? Mas no dia seguinte ia parar de fumar. O outro fala, o ano que vem eu vou fazer academia, né? Já ouviram isso? O ano que vem eu vou fazer academia. Vou voltar a fazer academia. O outro, vou voltar a estudar. O ano que vem eu vou, né? Eu vou fazer determinada coisa nova assim, né? Vou mudar minha vida assim. Sempre se motivando a fazer, né? Que você se motive também a colocar no seu coração fazer coisas novas para Deus, né? Estar mais na presença de Deus, de buscar mais a Deus, de ler mais a palavra do Senhor, sabe? Né? Estar ali servindo ao Senhor na casa do Senhor. É que você se comprometa consigo mesmo, sabe, irmãos? E que você olhe para Deus e você, né, compreenda a vontade de Deus, a alegria de Deus quando você estabelece objetivos em relação à sua vida pessoal, né? Em relação a Deus, né? Deus se vê como importante, né? E Deus é importante, mas muitas vezes as pessoas não demonstram a importância de Deus nas suas atitudes. Né? As pessoas falam tanto que Deus é importante, mas as atitudes não demonstram a importância de Deus nas suas vidas. Então, como Deus é importante se ele, né, se as pessoas não conseguem demonstrar isso nas suas atitudes? As pessoas estão mentindo para si mesmas. Josué, irmãos, ele estava aqui chamando a consciência aquele povo que já havia conquistado ali a nação de Israel inteira, expulsado milhares, centenas de milhares de pessoas daquelas de inúmeras nações que habitavam ali. E Josué estava trazendo a consciência, né, àquele povo de algo importante que nós devemos trazer à nossa consciência dos dias de hoje, né? Josué disse assim, olha, eu não sei vocês, né? Josué estava ali anunciando, ali entregando as terras para todas as tribos de Israel, né? As tribos já tinham sido divididas ali, né, em setores ali na nação de Israel, e Josué estava ali fazendo o último discurso ali em relação àquilo, e ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
E ali o povo de Israel falou assim: não, nós também vamos servir ao Senhor. E Josué falou assim: como? Como? Vocês não podem servir ao Senhor. Porque se vocês falarem que vão servir ao Senhor, depois, né, e não servirem, Deus virá sobre vocês e os destruirá.
E infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não estão vivendo esta palavra. E não estão vivendo esta palavra. Estão vivendo o quê? Uma mentira. Isso, irmãos, infelizmente, está acontecendo com muitas pessoas dentro das igrejas. Estão vivendo uma mentira. Estão vivendo uma mentira espiritual. Estão vivendo uma mentira, se achando servos, servos de Deus, e não são servos coisa nenhuma de Deus. Achando que estão ali, né, fazendo a vontade de Deus, e estão longe, quilômetros de distância, de fazer a vontade de Deus. As pessoas estão vivendo uma mentira. Né? A igreja de Cristo, de forma assim, muito extensa, está vivendo uma mentira. São pessoas mentirosas para elas mesmas. Elas mentem para elas mesmas. Sabe por que elas mentem para elas mesmas? Porque elas acham melhor dar ouvidos, né, àquilo que o irmão A, o irmão B, o irmão C pratica, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, à Bíblia. As pessoas estão se acomodando nas atitudes daqueles que não têm Deus e daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que não têm unção de Deus, daqueles que não têm dons espirituais de Deus, daqueles que, né, são péssimos testemunhos para Deus, para a igreja de Deus. As pessoas estão se balizando naquilo, as pessoas estão se moldando naquilo, né? E fazem com que as pessoas olhem para aquilo e falem: isso é muito bom, isso é melhor do que a palavra, isso é melhor do que seguir a palavra, né? E eles estão fazendo tudo isso, então isso é melhor para mim, então o melhor é fazer desse jeito também. E ali estão dando as mãos um para o outro. É um monte de cego conduzindo outro monte de cegos. E a Bíblia diz que vão cair no abismo. Vão cair no abismo. Sabe, irmãos, Rosane estava, ela ouviu uma palavra, não sei aonde aí, que eu, às vezes eu pego as conversas assim no meio, né? E a palavra que ela ouviu e ela gostou muito, por causa da verdade da palavra e por causa da seriedade da palavra, foi que Deus ouve todas as nossas palavras. Deus ouve todas as suas palavras. Deus ouve todas as suas palavras. Sabe aquela palavra de reclamação? Sabe aquela palavra que você mete o pau em alguém? Sabe aquela palavra que você amaldiçoa determinada situação? Sabe aquela palavra, sabe, que você diz que vai contra a igreja, contra o irmão A, contra o irmão B, contra o irmão C, contra o pastor? Sabe aquela palavra que você fala? Aquela palavra lá? Deus ouve todas. Deus ouve todas. Assim como Deus, Ele, né, olha para a sua vida. Ele olha para a sua vida. E ouve todos os teus compromissos, todas as suas palavras de compromisso, ditas a Ele, como talvez você já tenha dito hoje, como talvez nós façamos ainda, palavras né, de promessas a Deus hoje, como talvez você seja motivado a fazer promessas para o Senhor, né, para começar no ano que vem, né, e eu vou dizer para você assim, sabe, né, essa situação ela é tão cômica, essa situação é uma situação assim, inadmissível em relação àquilo que o homem é, né, porque aquilo que Deus está te falando hoje, aquilo que Deus está te incomodando hoje, que você deve fazer para o ano que vem, aquilo que Deus está te incomodando hoje de você executar, de você mudar, né, atitudes, pensamentos, palavras, aquilo que Deus está te incomodando hoje, né, para você fazer assim, ó, o ano que vem eu vou mudar, não precisa esperar mais uma semana, comece mudando hoje, para que esperar? Para que esperar o dia 1? Para que esperar? Né? Se você pode começar agora a ouvir a voz de Deus, para que esperar se você pode falar, não Senhor, é hoje o dia, não Senhor, é hoje que vai acontecer, não Senhor, é hoje porque eu preciso para hoje, porque Deus é prioridade, porque Deus é a prioridade, e se precisa mudar hoje, e se precisa mudar, precisa acontecer hoje, não precisa esperar o dia 1, não. Sabe? Sabe por quê? Como eu sempre digo, você vai olhar para o dia 1, vai nascer o dia 1, e você vai perceber que não mudou nada. Você vai perceber que não mudou nada. Você vai olhar para fora assim, pô, o céu está azul ainda. Pô, o sol está brilhando ainda, mas está igual, está tudo igual, está tudo igual, mas não deveria ser a sua vida não deveria ser igual. Sabe por quê, irmãos? Não existe ser humano neste mundo que não precise mudar para Deus. Não existe ser humano neste mundo que o Espírito Santo de Deus não fale para ele aquilo que ele precisa fazer. Né? É óbvio, né, que o Espírito Santo de Deus fala para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. O Espírito Santo de Deus fala, mas o homem se recusa a ouvir. Ou quando ouvem, simplesmente não obedecem. Certa vez eu preguei, foi no, faz um ano, e eu falei assim, as pessoas querem tanto que Deus fale consigo, né? As pessoas dizem, ah, Senhor, fala comigo no meu sonho. Ah, Senhor, fala comigo através de uma palavra profeta. E levanta um profeta aí, Senhor, para falar comigo. E aí, eu me lembro que durante a pregação, e não foi coisa do homem, irmãos, Deus falou, você vai obedecer se eu falar com você? Se eu vier com uma palavra profética, você vai obedecer? Você vai obedecer? Você quer que Deus fale contigo? Você vai obedecer se Deus falar contigo? Para que que Deus vai falar contigo se ele já falou tanto e você talvez não esteja obedecendo? Para que que ele vai falar mais? Se ele já falou tanto contigo e você não está obedecendo? Você quer ouvir a voz de Deus? Deus está falando para você. Deus está falando para você. É hora de parar de viver a mentira para viver a verdade. É hora de parar de fazer, né, verdade, sendo que você está vivendo uma mentira na sua vida. Eu estou falando isso, irmãos, porque é a triste realidade da Igreja de Cristo hoje. Pessoas que estão vivendo mentiras na sua vida, achando que estão vivendo a verdade. achando que estão vivendo a verdade. E as pessoas se esquecem da palavra, sabe, irmãos? Sabe por que as pessoas estão vivendo assim? Né? Vivendo uma mentira nas suas vidas, achando que estão vivendo a verdade? Porque é muito cômodo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque estão se esquecendo da palavra. Estão se esquecendo da palavra de alerta. Estão se esquecendo daquilo que Deus falou. Estão se esquecendo daquilo que Deus, né, já anunciou e profetizou. E as pessoas não estão dando ouvidos quando Jesus falou assim, né, que, né, nos últimos tempos aparecerão pessoas batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta, porque nós pregamos a tua palavra, Senhor, porque nós curamos enfermos em teu nome, porque nós expulsamos demônios em teu nome. E a resposta de Deus, a resposta de Jesus para essas pessoas que estavam batendo a porta, né, foi simples e evidente. Ele falou assim: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. Que vocês estão batendo na minha porta? Eu não conheço vocês. Mas, Senhor, nós pregamos a tua palavra, nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu não conheço vocês. Então as pessoas estão achando, porque um dia levantaram a mão e disseram: Senhor, tu és o meu Senhor e Salvador, e estão se esquecendo da palavra de Josué. Olha, vocês estão falando, depois vocês não vão seguir esta palavra e vocês vão sofrer as consequências da palavra que vocês falaram para Deus. E as pessoas estão ali: tu és meu Senhor e Salvador, né? O Senhor é dono, o Senhor tem que ser obedecido, os servos obedecem ao Senhor, né? Mas as pessoas acham que talvez essa palavra seja a mesma coisa dos aleluias, que as pessoas nem sabem o que significa aleluia e estão falando, né? Na palavra paz do Senhor Jesus, né? E nem sabem que a paz do Senhor Jesus não é bom dia. A paz do Senhor Jesus é uma palavra profética, ministrando a paz do Senhor. As pessoas estão achando, acho que é isso. Vivendo mentiras, né? E depois vão se surpreender. Porque o Senhor não admite a mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, né? E isso é importante, irmão. Você está me ouvindo hoje. Isso é importante você cravar no seu coração, sabe? Existe uma palavra, existe uma sentença de Deus. Uma sentença dada por Deus. E olha, sentença é algo, sentença de Deus é algo que não se muda, né, irmãos? Ele é o máximo juiz, né? Deu a sentença ali. E o Senhor, na sua palavra, certa vez falou assim: maldito é o homem. Olha a sentença, hein? Ele deu a sentença. Maldito é o homem. Esta é a sentença de Deus para aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Mas as pessoas não estão nem um pouco se importando com a sentença dada para uma situação que Deus não admite. As pessoas não estão importando. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não se importam com Deus. Porque as pessoas não se importam com as coisas de Deus. Porque as pessoas não se importam com os valores de Deus. Porque as pessoas não se importam com o próprio Deus. Né? Como é que vão se lembrar de uma sentença estabelecida pelo Senhor? De
que uma sentença dada pelo Senhor que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. E às vezes eu acho, sabe? E não estou falando só da igreja aqui, irmãos. Eu acho que as pessoas muitas vezes estão com a mente cauterizada, sabe? Foram cauterizando a mente. As pessoas se afundaram tanto nos seus problemas, talvez nessa pandemia, talvez tenham se afundado tanto, que esqueceram do próprio Deus. Ignoraram, sabe, o coração de Deus. Consequentemente, ignoraram o próprio Deus. Sabe, irmãos, a Igreja de Deus vive um momento muito triste. E se você não sente isso, eu sinto. Eu sinto. E sinto faz tempo. E já chorei por causa disso. Sabe? Por quê? Porque se eu, como homem, que sou pecador, que luto, né? Luto para não entristecer o coração de Deus. Eu fico imaginando, e se eu chorei por causa disso, eu fico imaginando o coração de Deus. Eu fico imaginando o coração de Deus. Mas Deus talvez não seja tão importante, né? Ele deveria ser, como Josué disse aqui nesta palavra. E que você hoje olhe para o Senhor e ouça aquilo que Josué falou quando ele disse. Então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servides a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Nós hoje temos a oportunidade de mais uma vez dizer ao Senhor: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas que você haja com dignidade, com inteireza de coração, sabendo daquilo que você está falando, entendendo que Deus está olhando para as suas palavras neste momento. Entendendo que Deus está recolhendo no alto do seu trono as suas palavras. Mas que sejam palavras que você tem convicção que você vai cumpri-las. Porque quando nós prometemos algo para Deus, né, promessa, né, irmãos, é algo que você promete, não é verdade, irmãos? Quando nós prometemos algo para Deus, que nós tenhamos a confiança, que nós tenhamos a certeza de que nós vamos executar. Não fale para Deus bobagens. Não fale para Deus aquilo que você não está nem um pouco interessado em fazer. Não fale para Deus aquilo que você precisa fazer. Se você precisa fazer algo, né, na sua vida, né, talvez você precise pedir ajuda a Deus. Mas quando você promete algo para Deus, que você prometa algo que você sabe que você vai cumprir. A própria Bíblia diz que Deus não pede voto a ninguém, mas aquele que fizer um voto a Deus, corra para cumpri-lo. Mas as pessoas talvez estejam ali, né, achando que Deus é um boneco. que fala um monte de bobagem para o Senhor e o Senhor está lá. Ah, olha o que ele falou.
Irmãos, chegou a hora de você viver. As coisas são de Deus de forma séria. De forma séria. Para que Deus possa olhar para você e entender que você verdadeiramente é uma pessoa que entregou a sua vida a Ele. Sabe, irmãos? Não adianta você prometer para Deus algo que você não pode cumprir. Ou não adianta você prometer a Deus algo que não, você não tem autoridade para fazer. Ah, eu vou prometer a Deus, né, que o vizinho aqui vai dar esse imóvel para a igreja. Não adianta você prometer isso, você não tem autoridade para fazer essa promessa. Você está fazendo bobagem. É a mesma coisa que você consagrar a casa do fulano de tal, sendo que a pessoa não está nem um pouco interessada em consagrar a Deus a casa. É? Aí você vai lá e consagra a casa. Não vai, Deus não vai receber nunca, você não tem autoridade para fazer isso, porque o dono da casa que tem autoridade não quer. Então não adianta você fazer. Não adianta você fazer porque você quer. Né? A pessoa que tem autoridade sobre aquilo é que tem que desejar, e você como servo de Deus, talvez você seja chamado para fazer essa consagração, mas se você fizer por conta própria, não tem sentido espiritual, é bobagem. É bobagem. E você precisa compreender isso. Você precisa compreender isso. Então, que as suas palavras de promessa a Deus, lembrando que vai começar um novo ano, sejam palavras que você vá cumprir. Que você vá cumprir. Né? Não pense que Deus não vai requerer de você o cumprimento dessas palavras. Não pensa, né? Deus não é bobo, não é boneco, não é qualquer um. Né? Para que a sua vida verdadeiramente mude. Para que a sua vida verdadeiramente mude. E você seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Pecadores nós somos. Mas o nosso coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Erramos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, mas o nosso coração é segundo o coração de Deus. Por que que eu estou falando isso, irmão? Sabe por quê? Porque quando a pessoa... ela está vivendo uma mentira pessoal. Ela perde o fio da meada. E ela peca. E não se arrepende, porque como ela vive uma mentira, ela acha que aquilo que ela está fazendo não é pecado. E aí ela não tem o poder do arrependimento sobre a sua vida para que haja perdão. Você está me compreendendo? A pessoa que está vivendo uma mentira perde o fio da meada, porque ela não sabe que ela está pecando. E aí não há arrependimento, então não há o perdão. E nós precisamos do perdão. Nós somos, volto a dizer, nós somos pecadores. Mas nos arrependemos para vivermos ao lado de Deus. Sabe, irmãos? Pior, muito pior, é aquele que está pecando, sabe que está pecando, e não se arrepende. E continua pecando. Não vai acabar bem essa situação. Você sabe muito bem disso. Mas você que talvez esteja vivendo uma mentira pessoal, que você hoje lance fora esse sentimento maldito, essa cegueira maldita, essa surdez maldita que se instalou sobre a sua vida, para que você viva as coisas melhores de Deus. E você tenha, sabe, a integridade e a segurança de poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia eu falei isso para o Senhor. E os meus filhos, eles são testemunhas. Hoje já são casados, graças a Deus, né? Os meus filhos são testemunhas do meu esforço para que essa palavra acontecesse de forma verdadeira e plena na minha família. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre me lembrei daquilo que eu fiz. E como eu me lembrei daquilo que eu fiz, eu sempre lutei para que aquilo acontecesse. E como eu sempre lutei para que aquilo acontecesse, eu consegui as vitórias de Deus nestas causas. E como eu consegui as vitórias de Deus nestas causas, o Senhor Deus abençoou a minha casa. É simples. É simples. A resposta de Deus sempre vem. Ela sempre vem. Eu quero orar por você agora. Quero orar por quem está me assistindo agora também. Eu penso que Deus quer coisas novas de nós. Para hoje. Para hoje. Esse ano aqui, eu não vou pedir para você escrever nos papeizinhos seus projetos para o ano que vem, para a gente apresentar a Deus. Né? E eu tenho inúmeros testemunhos, vários, que todos os pedidos que são colocados, Deus realiza. Eu penso que teu grande compromisso este ano é com Deus. É com Deus. E eu sei que você vai se lembrar desses compromissos. Porque é para o seu Deus. Ele é mais importante do que a sua própria vida. Então você vai se lembrar dos seus compromissos com Deus. E se comprometa com coisas que você vai poder cumprir. Se tem coisas que você não vai poder cumprir, que você olhe para Deus e peça misericórdia dele, porque ele está falando para você que você precisa fazer. E se você está ouvindo a voz de Deus e está achando que você não vai conseguir, você tem um grande problema espiritual na sua vida que precisa ser resolvido. Porque você acha que a vontade de Deus você não vai conseguir fazer, quando Deus jamais faria isso com você. Deus jamais te pediria algo que você não pode fazer. Jamais. Então chegou a hora, né? Chegou a hora de você olhar para Deus e entender que o teu Deus merece o teu respeito. O teu Deus merece, sabe, a tua honra. O teu Deus merece muito mais, talvez, do que você tenha dado a Ele. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labasúbia, Likandalabasheia, Serebicandalaias, Rikalamaha, Serebicandalaias, Suriandari, Candalabasheias, Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor da glória, Pai. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és o nosso refrigério, Senhor da glória, Pai. Papai, eu não sei, Senhor de toda a terra, Pai, quantas pessoas estão me ouvindo agora? Ou quantas pessoas me ouvirão ainda, Senhor da glória, Pai? Mas eu sei que Tu estás me ouvindo, Senhor. Eu sei que Tu estás, Senhor da glória, olhando para cá, Senhor de toda a terra, Pai, esta manhã, Senhor. Eu sei que o Teu desejo, Senhor da glória, para as nossas vidas, para todas as nossas vidas, Senhor, é o mesmo. Que nós nos acheguemos a Ti, Senhor. Que nós olhemos para Ti, Senhor. E encontremos em Ti, Senhor da glória, Pai, a nossa esperança. Encontremos em Ti, Senhor da glória, Pai, aquele Senhor de toda a terra, Pai, que é mais importante para nós deste mundo, Senhor. Tu és Deus maior do que as nossas próprias vidas, Senhor. Tu és Deus maior do que o universo, Senhor da glória, que é Senhor de toda a terra, Pai, infinito, Senhor, segundo os nossos olhos, segundo a ciência humana, Senhor, mas Tu sabes, Senhor da glória, Pai, Tu conheces, Senhor da glória, Pai, os limites de todas as coisas, meu Senhor, Tu conheces, Senhor, de toda a terra, Pai, as estrelas, Senhor, e a Tua palavra diz que Tu as chamas, Senhor, cada uma delas pelo Seu nome, Senhor. E não há, Senhor, uma delas sequer que ouse recusar o Teu chamado, Senhor da glória, Pai. Eis o Teu povo, Senhor. Talvez muitos tenham, Senhor, ousado recusar o Teu chamado, Senhor. Eis o Teu povo, Senhor. Talvez muitos, Senhor, tenham ousado, Senhor, ignorar a Tua voz santa, Senhor. Eis o Teu povo, Senhor. Talvez muitos, Senhor, tenham ousado, Senhor da glória, Pai, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, em fingir que não são com eles. Oh Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, Tu és, Senhor da glória, Pai, a fortaleza do Teu povo, Senhor. Vem sobre estas vidas, Senhor, agora, Senhor. Agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Encontra vidas agora, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Encontra vidas agora, Senhor da glória, Pai, ou se ajoelhando espiritualmente diante de Ti, Senhor. Encontra estas vidas, Senhor da glória, Pai, desejosas verdadeiramente de Te servirem, Senhor. De Te servirem, Senhor da glória, Pai. Oricanda labasúbia, ricalabanaia, serebicanda laias. Tu és o Senhor, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, aquele que é e jamais deixará de ser. Meu Senhor, a Tua palavra, Senhor da glória, é eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor da glória, Pai, move montanhas, Senhor. A Tua palavra, Senhor de toda a terra, Pai. Edifique e cura, Senhor. A Tua palavra, Senhor, sara as almas, Senhor da glória, Pai. Sara as almas, Senhor da glória, Pai. Como Tu disseste, Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Pai, encontrar a Tua igreja, uma igreja verdadeira, Senhor. Vem encontrar a Tua noiva, Senhor, uma noiva, Senhor da glória, embranquecida com vestes brancas, Senhor da glória, porque o Teu sangue lavou, porque o Teu sangue limpou, tirou a sujeira, tirou a podridão, Senhor, o Teu sangue eliminou a podridão, Senhor da glória, Pai. O Teu sangue curou, curou a alma, Senhor. O teu sangue, Deus, o teu sangue trouxe vida, e vida em abundância, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa este povo agora, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que se apresentam diante de Ti agora, Senhor, colocando diante de Ti as suas vidas, desejando serem melhores, melhores para Ti, Senhor. Pai, recebe, Senhor, cada compromisso, Senhor. Recebe, Senhor, cada compromisso, Senhor, que será, que foi hoje e será executado pelo Teu povo durante as suas orações e entregas esta semana, Senhor. Fala melhor aos corações, Senhor. Fala melhor aos corações, Senhor, do que as minhas palavras, Senhor. Tu és aquele que traduz aos corações a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, traduz aos corações, Senhor, a Tua palavra ministrada hoje, Senhor da glória, Pai. Que a Tua voz ecoe e não a minha voz, Senhor. Que o Teu Espírito fale, Senhor, e não os meus lábios, ao coração de cada vida. Cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor. E cada vida que me ouve agora, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus para abençoar. Papai, eu oro em nome de Jesus para ministrar poder, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus para quebrar as barreiras, para quebrar os grilhões. Papai, eu oro em nome de Jesus para determinar agora a liberdade aos cativos. Para determinar agora, para determinar agora, que a mentira caia por terra, para que a verdade, Senhor, floresça, para que a verdade floresça na vida do Teu povo, Senhor, para que a verdade floresça, Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua palavra. Tu és Deus para realizar tudo aquilo que eu falei aqui, Senhor da glória, durante esta oração, Senhor. Tu és Deus para executar algo muito maior do que aquilo, Senhor da glória, que saiu deste lugar esta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Para a glória do Teu nome. Somente para a glória do Teu nome, Senhor. Então, glorifica o Teu nome agora, Senhor. Com poder neste lugar, Senhor. Glorifica o Teu nome agora. Com poder neste lugar, Senhor. Com poder, poder e poder, Senhor. Com poder neste lugar, Senhor. Porque Tu és Deus para fazer essa obra. Nós somos homens, mas Tu és Deus para executar esta obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Então seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, graças a Deus. Você está abençoado pelo Senhor. Todos nós estamos abençoados por Deus. Afinal, Deus está aqui. Estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, a palavra dele garante que ele estará lá. Então ele está aqui, fomos tocados, preenchidos pelo Senhor, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória de Deus. Aleluia.